Inclusão em Rede.
Olá, caros amigos que estamos assistindo aqui nesse programa Inclusão em Rede, nesta sexta-feira, dia 14 de maio, exatamente às 16 horas e 30 minutos, pelo horário do Brasil. Nós estamos hoje aqui com um convidado que é um arquiteto urbanista, um grande especialista em acessibilidade urbana, e teremos um programa muito rico de informações. Eu agradeço a presença de vocês todos que estão aqui conosco. O nosso chat está funcionando para perguntas. E eu cumprimento então o nosso entrevistado, o arquiteto Ricardo Tempel Mesquita. Boa tarde, Ricardo. Como vai?
Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Felizes com a tua disponibilidade em estar aqui conosco.
Eu que agradeço.
Então, eu gostaria que você cumprimentasse os nossos telespectadores e que você nos desse algumas informações sobre o seu currículo, sobre a sua trajetória profissional. Então, pode se apresentar, por favor.
Ok. Bem, boa tarde a todas e a todas. É uma honra muito grande estar aqui participando desse canal da Uninter. Primeiro, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Segundo, a Leomar, ao professor Pickler, a esse maravilhoso grupo da Uninter, inclusive o Everton, que esteve conosco esse dia lá na Associação Comercial do Paraná. E estamos aqui para falar sobre acessibilidade.
Isto. Você é considerado um dos maiores ou maior especialista em acessibilidade urbana do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Você já faz palestras no exterior sobre isso. E o que é mais interessante no Ricardo é que ele é um ativista na inclusão de pessoas com deficiência. Isso se deve ao fato dele haver sofrido um acidente gravíssimo há anos passados e haver passado um grande período da sua vida em cadeira de rodas. Então, ele viveu a questão, os obstáculos sofridos pelas pessoas usuárias de cadeiras de rodas. E também teve um filho que teve uma certa necessidade de saúde, sofreu de uma enfermidade e que também precisou usar cadeira de rodas. E o Ricardo sempre nos conta que ele tinha que carregar o filho no colo, já um moço, porque não havia acessibilidade nos hospitais, eram escadarias, não havia rampa, e tudo isso o Ricardo viveu. Então, ele sentiu na pele, né, a situação, e além então, do seu trabalho como um grande arquiteto, ele faz esse ativismo pelas causas da pessoa com deficiência. E hoje nós vamos tratar das nossas calçadas de Curitiba, que são terríveis, né? Aqueles que acham bonito o petit pavé não sabem o que é caminhar no petit pavé, não precisa nem estar de salto alto, mesmo de salto baixo. Eu sofri um tropeço numa superfície onde havia aquela instalação de água ou de luz que fica aquela parte de metal. Eu tropecei ali, eu não cheguei a cair, porque o Carlos, meu assistente, estava comigo e me segurou em tempo. Mas eu prejudiquei muito meu joelho e até hoje eu sinto dores e dificuldades devido ao que esse joelho sofreu. Fale, Ricardo, sobre as nossas calçadas maravilhosas e a pedra portuguesa, o petit pavé, e tudo que ela causa.
Na verdade, o pessoal chama erroneamente de calçada pedras portuguesas, mas, na verdade, isso remonta para a história, né? Eu digo que é pavimento usado no período da pedra lascada, né? Bem, a gente tem lutado há muitos anos juntos, né, Leopoldo? Como eu sempre digo, a gente luta pela dor ou pelo amor, né? Eu, no meu caso, primeiro foi pela dor. Eu cursava ainda o terceiro ano de faculdade de arquitetura na PUC. Sofri um acidente gravíssimo quando falou de moto, né? Foram 45 fraturas na perna esquerda, que o lado do carro me bateu, né? E mais clavículo, escápula, costela. Graças a Deus não quebrei a capacete, porque estava de capacete, o capacete chegou a quebrar o capacete, e também não quebrei a coluna. Mas, de resto, me custou 6 anos de convalescência, né? Foram várias cirurgias de perto ósseo, tive problema de infecção, que a gente chama de infecção na medula óssea, né? Óssea menítica. E me custou várias cirurgias de limpeza. Eu só salvei essa perna por puro milagre. Tá? Deus, acho que tinha um plano para mim de fazer passar por essa experiência de ter uma pessoa primeiro acamada, né? Você de repente se vê provido de tudo, né? Você de repente está preso numa cama, você é um jovem com 22, 23 anos, praticando de diversos esportes, andava, descia e subia essa serra de bicicleta, jogava basquete, vôlei, e de uma hora para outra você está lá preso numa cama, cheio de tubo, tá todos os lados, né? Então, primeiro, essa foi a minha primeira experiência e foi talvez a mais traumática, porque daí você se vê de repente, o dia dura horas e horas, dura meses para passar um dia, né? E você, de repente, você não consegue mais ir no banheiro, você depende de tudo, né? Dos outros para tudo, para inclusive das necessidades fisiológicas, que é a parte mais constrangedora, né? Você tem que usar tal. Fui apresentado a pomada, o papagaio, né? Para quem não conhece, são os equipamentos para te usar para fazer as necessidades fisiológicas. Tire problema de escaras, né? Que são aquelas escaras de decúbito que se chama, né? Quando você fica muito tempo com uma determinada do corpo pressionada, acaba gerando problema de circulação e apodrece. Parece um furúnculo no começo, né? Então, nas nádegas começaram a aparecer várias escaras. E é uma situação muito perigosa, as escaras, inclusive, você conheceu o Alberto Nogueira, né? Nosso grande amigo cadeirante, que foi um dos maiores militantes excessivistas do Brasil, morreu em decorrência de escaras, do Apolinário, morreu em decorrência de escaras. Então, é uma situação muito perigosa, por isso que, inclusive, eles fazem aquela manipulação das pessoas que estão internadas agora de Covid, né? Primeiro, para melhorar a oxigenação, e segundo, para evitar problemas escaras. Mas, tudo isso assim, vamos dizer, me fez enxergar, né? Me criou a percepção, daí saí da cama, comecei a andar de cadeira de rodas, mas ainda assim não consegui ir na PUC, porque a PUC, na época, tinha aquelas calçadas que muito arquiteto gosta de fazer, entremeada de grama, né? Não consegui ir para a PUC por causa disso. E quando finalmente eu fui liberado para dar muleta, meu primeiro dia de faculdade, era um dia que estava chovendo, escorreguei no piso liso de granitina, refraturei a perna, voltei para o hospital, nova cirurgia, né? E, bem, isso foram 6 anos, né, me tratando até me curar completamente. Bom, para Santa Catarina, um hospitalzinho chamado Hospital São Luís, em Santa Catarina, no centro do Sul, Alegre, onde finalmente eu consegui curar minha perna, tirar a infecção que estava dando a perna, que um dia eu cheguei a ter gangrena. Né? E anos se passaram, eu preocupado com os meus projetos inacessíveis, mas porque os outros estavam fazendo errado, vamos dizer assim, eu achava que não ia me afetar, né? Até o dia que o meu filho Rafael, com 9 anos de idade, acordou, chegou em casa com a coluna inchada, né? Chegou no dia seguinte, um sábado, ele, inclusive, tem muita azia decorrente do excesso de remédio que eu tomei, né? Sei lá, no momento que eu estou com a qualidade para acabar a azia. E o Rafael acordou no dia seguinte, não conseguia sair da cama, acordou mijado na cama, né? Reclamando, olha, pai, está me doendo nas costas. Ele nem se lembra de tudo isso, tão traumático que foi. E dali começou a minha peregrinação, de ir primeiro na clínica do pediatra dele, que era totalmente inacessível, um casarão antigo, o consultório era no andar de cima. Dali no hospital de clínicas, nós vamos ver uma imagem, inclusive no vídeo que nós vamos mostrar aí durante a apresentação, de como é o acesso para o hospital de clínicas ainda nos dias de hoje. E graças a Deus, né, eu acabei parando no Hospital Pequeno Príncipe com ele. E lá no Hospital Pequeno Príncipe, eu tive essa notícia da médica que estava atendendo ele, a doutora Dulce, que era uma infecção no sacro ilíaco. Uma osteomielite, como eu tinha tido, dentro do osso, na junta entre o sacro e o ilíaco. E que não tinha o que fazer porque era dentro do osso, teria que fazer uma intervenção cirúrgica. Só que nessa intervenção cirúrgica eu corri o risco de dar uma septicemia. Eu tenho a radiografia mostrando um buraco grande, né, nessa junta do sacro e ilíaco. E ela me pediu autorização, depois de 45 dias de entrada, ela pediu autorização para fazer essa intervenção para a gente. E o que era que estava dentro, se é um vírus, se é uma bactéria, essa doença maldita que está se espalhando para o mundo, né, esse carona, e a gente trouxe o que era. E eu, nesse momento, eu pedi para ela me dar um momento, só para pensar sobre o assunto. Né? Eu ajoelhei do lado da cama do Rafael, e eu, graças a Deus, né, que existem milagres. Porque naquela mesma noite, estava marcada a cirurgia de curetário do dia seguinte. Naquela mesma noite, a irmã da escola diretora do Santa Teresinha, que era a escola onde ele estudava na época, levou uma outra irmãzinha lá, né, pequenininha de altura, e nós fizemos uma oração maravilhosa do lado da cama do Rafael. Foi nessa hora, senti, inclusive, um calor intenso, uma uma sensação incrível, segurado na mãozinha dele, né? E passou a noite e tal, no dia seguinte ele amanheceu sentado na cama. A médica mesmo veio falar, olha, posso te explicar como se fosse um efeito retardado dos medicamentos, uma reação do organismo dele, ou um milagre. E ela ficou sabendo que a vida da noite anterior, e falou, olha, eu prefiro acreditar que foi um milagre. E graças a Deus, ali começou inclusive o meu primeiro laudo. Eu escrevi uma carta para a direção do Hospital Pequeno Príncipe, não sei se ele tem guardado até hoje, falando sobre os problemas de acessibilidade do hospital, o piso de paralelepípedo irregular na porta de entrada, degrau, uma série de problemas. Né? E ali começou a militância pela acessibilidade. Até o Rafael fez esse desenho aqui, esse aqui é o meu folder de acessibilidade, né? Acessibilidade já. Então ele fez isso aqui no computador, tá? É um cadeirante subindo uma rampa, né? No chave, que é o assento do ar. Aqui tem as principais leis de acessibilidade e aqui dentro tem um mini checklist de acessibilidade. Depois, inclusive, eu vou deixar disponível esse... Tá ruim de enxergar, né? Eu vou deixar disponível depois esse checklist aqui para as pessoas que quiserem ter um primeiro passo de como começar a acessibilidade. E daí não paramos mais. E a nossa maior luta, desde então, tem sido exatamente... me especializei exatamente, né, nas leis e tudo mais. E comecei a fazer vários laudos e palestras e seminários até fora do Brasil sobre a questão da acessibilidade. Mas eu enxerguei, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, né, Demário, você tem sido nossa companheira aí há quanto tempo, né? Que não adianta a gente consertar do portão para dentro, que é o caso, por exemplo, da unidade Unintra ali da Divina, né? Então, nós vamos...
Divina, nós
fizemos na época, né? Que não adianta eu ter tudo resolvido do portão para dentro, eu tenho que poder chegar nesse portão, tá? Então, eu gostaria até de pedir para o nosso companheiro que está monitorando aí os vídeos, que a gente pudesse assistir esse vídeo. Como faltou, na época, a ideia de fazer, né, a janela de Libras, esse vídeo ele mostra nós saindo do terminal do Guadalupe, onde nós, que é o principal terminal metropolitano de Curitiba, né, apenas uma região de quase 4 milhões de pessoas, tá, ligando até o Hospital de Clínicas, que é o hospital, um dos maiores hospitais de referência do mundo de transplante de medula óssea, um dos principais da América Latina. Ah, legal, vai aparecer o vídeo, vai aparecer o Everton ali do lado. Legal. Então vamos assistir esse vídeo aí, onde nós vamos ver algumas pessoas com deficiência tentando chegar no Hospital de Clínicas.
E lembrando, né, Ricardo, só um minutinho antes de começar o vídeo, que essas questões de acessibilidade física não estão voltadas somente para as pessoas cadeirantes e com deficiência física, mas para todos, né, segundo o que nos ensina o desenho universal. Tem as gestantes, tem as mulheres empurrando carrinho, tem os idosos que têm uma dificuldade um pouquinho maior para caminhar. Então, é para todos. A acessibilidade física é para todos nós. Um dia seremos idosos. Oi?
Até lembrando, já que você tocou nesse assunto, se você todos os dias os jornais, vão ver que os convalescentes que estão sobrevivendo ao vírus, alguns deles estão ficando com sérios problemas de mobilidade. Tá? E o hospital de Clínicas tem sido o reduto de tratamento da maior parte dos pacientes de Covid aqui em Curitiba. Então, poder chegar num hospital é básico. E nós vamos ver o grau de dificuldade de você sair num trecho de pouco mais de 1.000 metros do principal terminal metropolitano de Curitiba até o Hospital de Clínicas.
Vamos ver o vídeo.
Está sem som.
Para mim, ele está sem som.
Para mim também.
É o Erivelto Oliveira, que sempre foi um repórter, um jornalista da televisão, e agora é um vereador de Curitiba. Ele fez essa gravação em frente à Câmara Municipal, contando de uma ação que ele promoveu sobre essa questão da acessibilidade às pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes. Mas nós não estamos conseguindo som. Então, eu acredito que talvez o nosso pessoal aí dos estúdios consiga resolver. Mas, enquanto isso, nós vamos conversando, ok? Seria bastante importante. As pessoas, não é, Ricardo? Muitas vezes, vêm a cadeira de rodas...
Deixa eu ver se eu abrindo direto no meu...
Olá, pessoal, tudo em paz? Segundo dados do IBGE, praticamente um em cada quatro brasileiros tem algum tipo de deficiência. Nos últimos anos, aumentou muito a discussão sobre mobilidade urbana, exatamente para atender toda essa gente. Você já parou para pensar as dificuldades que um cadeirante ou um portador de deficiência encontra para andar pelas ruas e calçadas de Curitiba? Como vereador da capital, decidi trazer essa discussão para a Câmara. Mais que isso, fomos para a rua para mostrar os desafios que quem adoraria ter uma cidade mais acessível enfrenta todos os dias.
Calçadas de Curitiba é o básico.
Essa rota nossa é ilusória para quem não pensa em acessibilidade.
Agora nós vamos sair aqui do Terminal Guadalupe, em Curitiba, na rua João Negrão, e vamos fazer um tour com dois cadeirantes e com uma pessoa com deficiência visual, com um guia, para ver, para identificar quais são os maiores obstáculos e problemas das calçadas.
Eu sou Ricardo Vilarinho, sou cadeirante.
Meu nome é Roberto Leite, sou deficiente visual. O desafio de vencê-los é cobrar, principalmente do poder público, que seja obedecida a Lei Brasileira de Inclusão.
Compete à União, estados e municípios, a construção e manutenção de bens públicos. E entre eles está relacionado calçadas, passeios. Isso aqui é um terminal público, né? O Terminal Guadalupe, aqui em Curitiba, onde nós estamos vendo aqui, inclusive, uma obra sendo feita pela empresa que é responsável pelo cuidado com esse local, onde está apenas cercado de uma fita dos operários, recomendando a instalação de um tapume para proteger esse tipo de obra no espaço público. Nós temos vários outros problemas. Ou seja, nós não temos piso tátil, nem direcional, nem de alerta. O Roberto não tem a mínima condição de achar onde estão os pontos de ônibus, onde estão os sanitários. Do lado aqui nós temos o piso de petit pavé, que é o piso mosaico português.
Agora vamos demonstrar a cadeira subindo na rampa e no elevador de acesso.
Tá, então a proposta que nós temos feito para o caso, onde ainda não for suficiente para o rampa, é pelo menos colocar uma sanfona para que a pessoa com deficiência visual que use bengala, ou até mesmo um animal, seja impedido de entrar embaixo da plataforma. E vocês podem ver em primeiro plano aqui o Roberto vindo com o cão guia dele, e o cão, como é treinado, vai desviar de uma série de obstáculos que ele vai encontrar, desde uma rampa irregular na porta da banquinha, um patinete largado no meio da calçada, e os cadeirantes, eles já têm a dificuldade devido à irregularidade do piso de petit pavé. A cadeira motorizada, ela sente menos porque o pneu é mais largo, mas a cadeira que é o pneu estreitinho, como a do Rick e do outro rapaz que está vindo junto, é uma cadeira, ó, você viu? Um pequeno dentezinho na tampa da concessionária já quase causou uma interrupção no fluxo da cadeira de rodas manual.
Estou estudando acessibilidade no programa de tecnologia de sociedade do FPR. Fui convidado pelo Ricardo Mesquita para fazer essa experiência de acessibilidade aqui com a cadeira de rodas. Não sou cadeirante e é a minha primeira vez como... Olha, é difícil, esse piso é irregular, ele tem muito sobe e desce, é liso, escorrega, precisa de muito trabalho braçal aqui realmente.
Ele está sofrendo porque é a primeira vez que o cara sai do hospital, é o sofrimento que ele está tendo.
Aqui, a bicicleta no meio da calçada, o que dificulta ainda mais o trajeto dessas pessoas.
Não, mas eu só encostei nela.
Não,
era isso?
Tivemos já aí um aprendizado, né?
Então, esses aqui são vários dispositivos de propaganda que as pessoas colocam inocentemente, não é com a vontade de machucar alguém, mas veja, tanto ele com o cachorro pelo lado esquerdo, quanto um cadeirante, quanto um bengalante, teria um problema, porque a bengala iria passar por baixo do dispositivo. Moça, tem que falar com o dono da loja, não colocar essa vitrine no vidro para fora da loja, porque pode acontecer um acidente muito sério com uma pessoa com deficiência visual.
A rampa também está ruim e a calçada também. É um sofrimento isso aí.
A gente está fazendo um teste aí com outras pessoas que são cadeirantes. Como é seu nome?
Ivone.
Encontramos a dona Ivone aqui, que também sente na prática. Quanto tempo de cadeira, dona Ivone?
Há 10 anos.
Ah. E essa dificuldade foi sempre assim?
Isso aqui, se eu fosse tetraplégico e tipo, viesse tocando na minha casa, não tem equilíbrio de tronco, isso aqui o cara vai de cara no chão, é o pior. Ele vai de cara no chão no patinete, quer dizer, é o fumo do absurdo, olha isso.
E são vários obstáculos, né?
Nós estamos aqui na esquina da João Negrão com a José Loureiro e os nossos amigos seguem tentando transitar pela cidade de Curitiba.
Concessionária de água de Curitiba, devido ao roubo das tampas metálicas, eles começaram a substituir as tampas por plástico. Só que é um plástico de qualidade muito duvidosa. Tanto que vocês podem ver que até o comerciante colocou um aviso. Olha a tampa aqui dentro. Olha a espessura dessa tampa.
Se uma tampa estiver aberta ou quebrada, uma pessoa deficiente ou uma pessoa deficiente visual cai dentro.
Então aqui nós temos uma ação positiva que, sem querer, né, existe um recuo no paisagismo que permite que o patinete fique parado fora da área de circulação do pedestre.
Olha só, gente, isso aqui é uma maravilha, tá? Uma maravilha. Era isso aqui o que deveria existir na cidade inteira.
A nossa volta até aqui serviu para que as pessoas que não têm noção do que é andar por Curitiba numa calçada sem rota acessível.
O obstáculo aéreo, como é o caso dessa árvore, eu daria de rosto nela, certamente.
Pode ver que foi feita uma improvisação aqui no Tapetiba Leve. Não tem corrimãos e a inclinação está muito acima do que deveria ser. Então vocês reparem minha roda traseira. Mesmo com a roda freada, não tem como parar.
Esse transdetrito está totalmente ilegal. Não pode estar em cima da calçada de forma alguma.
Agora estamos aqui na General Carneiro, no final da nossa trilha, na nossa rota acessível de 1.200 metros, saindo do Terminal Guadalupe. Estamos em frente ao anexo do Hospital de Clínicos, onde tem uma rampa razoavelmente acessível, embora esteja faltando alguns elementos, como corrimãos. Mas chegamos aqui em frente ao hospital, mostrando o epílogo da nossa rota acessível, que termina exatamente nessa escadaria em frente, na calçada em frente ao hospital. Lembrando, né, que todos nós, em algum momento da vida, já precisamos e iremos precisar quem tiver a sorte de ficar idoso. Então, esse trabalho é para todos nós. Muito obrigado a todos.
Excelente, um vídeo muito didático que nos mostrou a realidade, né? Dos cadeirantes, das pessoas com deficiência visual, que sofrem muito com essas condições. Para as pessoas surdas, que nós não conseguimos colocar intérprete de Libras nesse vídeo, é um vídeo que, como vocês viram as imagens, o Ricardo Mesquita, junto com alguns amigos cadeirantes e um amigo cego, que usa o cão-guia, ele mostrou todos os impedimentos, todas as barreiras que existem, os tipos de barreiras, porque elas estão por toda a cidade, né? E causam acidentes. Por exemplo, eu, que não sou cadeirante nem muletante, graças a Deus, eu topei numa dessas plataformas de ferro, acho que da Copel, não sei de qual empresa, e estourou meu menisco direito, que é um caso de cirurgia. Então, vocês veem o dano que pode causar a qualquer um de nós. Então, eu pessoalmente, aqui eu falo por mim, eu sou contra essa pedra, esse mosaico português. Primeiramente, porque em Portugal eles são colocados com uma perfeição incrível. Aquilo é lisinho feito um tapete. Mas mesmo assim, em Portugal, eles já em Lisboa estão sendo retirados, porque foi percebido que uma cadeira de rodas tem muita dificuldade ou até é impossibilitada de transitar num espaço com essas pedras portuguesas. E eu, então, sou contra. Não, é muito bonito na fotografia, mas vai lá você utilizar, caminhar, acompanhe um cadeirante, ou você mesmo, comece a perceber quantas tropeções, quantas dificuldades você encontra. Né? Então, eu acho que isso poderia ser deixado, como o Ricardo Mesquita fez um projeto para a gente, ali na Rua do Rosário, ser deixado uma faixa como memória, já que Fundação Cultural e outros órgãos de Curitiba querem que permaneça como memória. Então, uma pequena faixa do Petit Pavé, mas o resto num piso que seja acessível, que dê para se caminhar e que os cadeirantes possam chegar. Ricardo, eu estou aqui com a Tânia Soares no chat, que está elogiando o nosso programa. Estou com a professora Denise Carneiro de Campos, que é a nossa pró-reitora da Uninter de Assuntos Institucionais. Está dizendo que sempre se atualiza com o nosso programa e que é um longo caminho, mas que depende de todos nós, principalmente nas eleições, ela diz. Ela lembra, né? É, Ana Paula Bampi diz que inclusão, além de direito, é uma questão de respeito com o próximo. E a Maria Lúcia Furquim, que é uma colega de Secretaria de Educação do DE, ela coloca aqui que há quantos anos o problema vem sendo denunciado e as soluções se arrastam. De quando é a matéria, Ricardo? Ela pergunta.
A matéria da Uninter,
essa matéria que nós, que você trouxe aí para nós.
2019, foi antes da pandemia. Foi um pouquinho
antes. Antes da pandemia. Então, eu achei muito importante a colocação que o Ricardo fez, muito pertinente, em lembrar que nós vamos enfrentar um tempo pós-Covid e com as pessoas que sofreram essa doença e que ficaram com sequelas, e são muitas, né? Muitas pessoas e muitas sequelas. Então, nós temos que pensar também numa acessibilidade pós-Covid, né? Que teremos um mundo e uma cidade com necessidades mais gritantes nestas questões de acessibilidade.
Eu queria aproveitar para mostrar aquela imagem da Uninter ali, da Divina, como pode ser resolvido, se é possível?
Ah, sim. Então, nós temos o Campus Divina, que fica na Rua do Rosário. E o Ricardo e eu já brigamos em muitos congressos, em muitas reuniões, inclusive com o Ministério Público, sobre essa questão da Rua do Rosário, porque ela é uma rua que impossibilita o trânsito de cadeiras de rodas. Nós temos, às vezes, alunos que nós temos que conduzir, nós do CIANE, do Serviço de Inclusão da Uninter, nós conduzimos esses cadeirantes pelo asfalto. Imagina, disputando espaço com os ônibus. Acho que é uns 3 anos atrás, um dos nossos cursos, que era... as aulas aconteciam no Divina, ele foi transferido para o Campus Garcês para que os alunos em cadeira de rodas não sofressem essas dificuldades. Então, você veja, não é? A questão é muito séria. E numa última reunião na qual eu estive com o Ricardo Mesquita, o Ministério Público do Paraná disse e escreveu que a responsabilidade pelas calçadas é da Prefeitura Municipal, não é da pessoa que ocupa o prédio, né? Que é o que eles querem que a gente faça, que a gente cuide da calçada da frente da casa, cuide da calçada da frente da nossa instituição, mas isso não é correto. Se você for vender o teu imóvel, você vai vender até o teu muro, você não vai vender a calçada. Portanto, a calçada é pública, né? Faz parte da administração pública. Então, mostre, Ricardo, a questão ali da Rua do Rosário, como você pediu para mostrar.
Eu queria saber se está aparecendo, se está aparecendo as imagens que estou compartilhando, não?
Ah, sim, são essas as imagens que você fez com uma pessoa com cadeira de rodas, né?
Essa aqui é uma repórter, né? Ela que fez a matéria, inclusive, né? Sobre a...
Quem é? Quem é ela? Não é necessário. E vocês vejam que ali na Rua do Rosário, além de ser uma rua que integra o espaço histórico, né, de Curitiba ao centro da cidade, além disso, ainda tem nesse espaço ali, entre a Travessa Nestor de Castro e a Cruz Machado, tem ainda o CRAID, que é o Centro de Atendimento a Pessoas com Deficiência. Então é um absurdo. Oi? Diga.
Estou bem em frente.
fica em frente. Então, é realmente um absurdo muito grande as pessoas passarem por todas essas essas necessidades, né, em função da sua, das suas limitações. Deixa eu só eu corrigir uma coisa aqui, Ricardo, que me preocupou. Não é uma questão de ficar falando, discutindo semântica, mas o Erivelto usou a palavra portador de deficiência. E nós temos horror a esse portador, né? Porque nessa palavra estão embutidos conceitos errôneos, né, sobre a deficiência. A deficiência não é alguma coisa, não é um objeto que você carregue, que você porte. Portanto, não se usa portador de deficiência, sim pessoa com deficiência. Só um adendo que eu precisei fazer. Ricardo, continue falando para a gente as principais questões que você defende e com as quais você trabalha nessa questão da acessibilidade urbana.
Tá, eu queria saber se você está enxergando as imagens aqui da Rodoviária, por isso?
É pequenininhas, mas dá para perceber que há degraus. Não sei se vocês estão percebendo que há degraus na rua. Quer dizer, imagina, né? Como é que uma cadeira de roda vai passar por degraus? E mesmo cegos, e mesmo mutantes, e mesmo pessoas sem deficiência, como é o caso de várias pessoas, professores nossos, que sofreram acidentes, até bem com comprometimento, nessa rua aí, por causa desses degraus na calçada que existem na rua do Divina, né? Na Rua do Rosário. Então, o Ricardo está nos mostrando aí nessa figura que é impossível, aí é que a gente vai para a calçada, né? Aí a gente tem que conduzir o cadeirante pela calçada. E mesmo no asfalto, e mesmo no asfalto, quando você vai subir para entrar nos prédios, nas instituições, há uma diferença enorme entre o nível do asfalto e o paralelepípedo. Faz assim como se fosse um vão ali, né? Um buraco contínuo. Então, a cadeira enrosca ali e não sobe. Então, se o cadeirante estiver sozinho, ele não vai conseguir subir aquilo. Ele tem que estar acompanhado. Então, onde é que está a autonomia? Né? Porque nós sabemos que inclusão é promover acessibilidade com segurança e autonomia. Então, é gritante. Diga.
A proposta aqui é exatamente criar uma rota acessível. Você não precisa mudar o calçamento de toda a extensão da calçada, mas precisa promover pelo menos uma faixa de 1,50m, com mínimo 1,20m, né? Mas o ideal é 1,50m para poder possibilitar a transposição de duas cadeiras de rodas. Até para agradar o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico, né? Artístico e Natural, elas permitiram até deixar na faixa de serviço ali, que fica junto ao perfil, uma faixa de mosaico português, né? Eu queria só ler, inclusive, esse depoimento aqui da repórter, né? Eu e o fotógrafo Fernando César andamos em cadeira de rodas por uma das mais problemáticas calçadas de Curitiba, o da Rosário, entre o Largo da Hora e atravessa o Nestor de Castro, que possui inúmeros pontos de ônibus. Mesmo apoiando os pés no chão e sem nenhum tipo de problema nas mãos e braços, não conseguimos nos locomover em muitas áreas. Para frear uma descida com um desafio, a cadeira derrapava mesmo sem o piso estar molhado. Manobrá-la, desviando de tanto buraco, treinações, pedras fora do lugar, foi uma verdadeira aventura. É necessário muito esforço e uma coordenação motora fora do normal, quase caímos por diversas vezes. O cansaço e a dor nos braços são inevitáveis. Não conseguimos subir com uma rampa de acesso através do início da Rua do Rosário, sentido Largo da Ordem, mesmo com a ajuda do Ricardo, que empurrava e segurava a cadeira ao mesmo tempo. Então, esse é o depoimento de quem fez a experiência, né, da descida ali. Eu queria ler esse trechinho da reportagem que ela fez aqui, ó, caindo na armadilha. Adequada à Lei 3284 do MEC e outras que defendem a acessibilidade de qualquer cidadão, a Unitra não conseguiu evitar que uma professora do grupo educacional caísse e quebrasse as duas pernas em frente à paciente. Uma de suas instituições de ensino, por conta da má conservação das calçadas da Rua do Rosário. Segundo Leomar Marquezine, que nos assiste nesse momento, coordenador do Serviço de Inclusão e Atendimento dos Alunos da Universidade Especial da Universidade, a Prefeitura não permite que o estabelecimento faça mudança na calçada em frente ao estabelecimento devido a uma questão histórica. Já fizemos várias propostas, todos sem sucesso. Porém, o Instituto, o pedido em PUC, o Instituto de Planejamento Urbano e Cultivo, informou para a Prefeitura que tem um programa de revitalização das calçadas, que atende as normas da NBR, que regem as questões relacionadas à mobilidade. Para que continue isso aqui. Pois há muito se deixou de ter. Ela explica que realmente é feito, inclusive, para preservar as calçadas como as de pavimento, consideradas históricas, que nesse caso também é necessário um maior tempo de estudo para a reestruturação, devido às leis de proteção ao patrimônio histórico. Todavia, uma vez aprovada a revitalização, é feito o compartilhamento de fios, usando o petit pavé e o bloco de concreto intertravado. É o caso do Marechal Deodoro, aqui em Curitiba, exemplifica. Nada impede ao Inter de fazer esse compartilhamento. Estamos à disposição da instituição para trabalhar juntos. Ou seja, existe realmente essa ideia de fazer o compartilhamento. Aproveitando aqui, eu quero mostrar a nossa proposta para a Rua 15 de Novembro. Seria deixar esse tapete de petit pavé no centro, tá? E as duas laterais fazendo um piso regular, plano e antiderrapante. Pode ser placas de concreto, pode ser blefeio, pode ser cimento, cimpenato, que foi feito na Avenida Paulista, em São Paulo. E essas laterais podem ter uma inclinação, segundo a norma, de até 3%. Ou seja, eu poderia eliminar 3% em 5 metros a 15 centímetros. Eu poderia eliminar praticamente todos os desníveis existentes entre a calçada e o interior das lojas. Com isso, eu viabilizo. E ali eu teria o piso tátil de direcional e alerta para as pessoas com deficiência visual. Porque o cego, andando na calçada, ele precisa ter essa proximidade com o elemento radial para usar os outros sentidos. A audição, né, para ele ver o que está acontecendo próximo de onde ele está caminhando, o fato para ele saber, ó, estou fazendo lá um cafezinho do restaurante. Então, ele usa outros sentidos para saber o que ele pode, onde ele está, em que parte, né, do acesso do tanto. E aqui, eu quero só aproveitar também para mostrar para que a Maria Lúcia está presente aí, que ela foi durante muito tempo presidente, inclusive da PAI, né, da Associação das Pessoas com Necessidades Especiais, aí, nossa, excepcionais, né, que hoje é pessoa com deficiência. Esse aqui é o acesso principal à PAI de Santa Felicidade. Olha o caos que um cadeirante, uma pessoa com deficiência, tem que enfrentar para passar por baixo da trincheira do contorno. Sendo que seria tão fácil criar uma rota acessível, né, de ligação. Nós estamos pleiteando esse acesso, para você ter uma ideia, já faz mais de 8 anos. Tá? E aqui aparece como é a PAI hoje lá, o acesso, né, sem nenhuma condição de acessibilidade. E aqui, como poderia ser feito o tratamento, inclusive trazendo um ponto de ônibus para frente aqui da PAI. Né? Estamos nessa luta há muito tempo aí, tentando trazer acessibilidade para essa unidade da PAI. Né? Então, seria isso aí.
Olha, aqui nós temos a professora Denise, a nossa pró-reitora, dizendo o seguinte, que temos funcionários afastados em razão desse acesso da Rua do Rosário. Né? E a Wanda Dias, que é a nossa bibliotecária, ela diz que é muito difícil, escorreguei várias vezes nessa calçada, principalmente com chuva. Claro, né? Porque ela deixa a água da chuva na superfície, né? Ela é... Como é que é? Como é que se diz quando a calçada não absorve a água?
Ela é impermeável e é escorregadia. Né? Eu vi um laudo, inclusive, de um professor de geologia da Federal, atestando que esse tipo de calçamento, esse tipo de pedra, é totalmente inapropriado para fazer o calçamento, porque ele é extremamente escorregadio. E que nem você falou lá de Portugal, que as calçadas são vizinhas, na verdade isso acaba piorando, porque não tendo essa interface entre as pedras, ele se torna mais polido e mais escorregadio. Basta você fazer uma experiência de andar de fluxo naqueles pontos de ônibus da Santa Andrade, que tem petit pavé embaixo do ponto de ônibus. Eu vi, esses tempos atrás, um rapaz descendo, até nenhuma comorbidade, se ele pode dizer, descendo o ônibus e tomando um baita no pacote, porque eu fiz esse treinamento hoje, Adil, né? Você andando de tênis, se não tiver uma boa aderência, do sapato liso, então, vocês mulheres, eu não sei como é que vocês conseguem andar nas calçadas do Curitiba.
Sapato alto é impossível agora, né? Foi-se o tempo em que a gente podia caminhar de saltinho na rua, né? Toda arrumada, toda alinhada, agora não dá. Até, acho que tem todo mundo usando tênis, porque é a única maneira de sobreviver com o calçamento de Curitiba, as mulheres e até os homens também, né? E eu estava, sabe, Ricardo e amigos que estão nos assistindo, eu estava vendo fotografias, fazendo uma pesquisa da cidade de Luxemburgo, que é a capital de Luxemburgo. Que coisa espetacular o calçamento. Você vê, um lugar tão pequenininho, né, que tem uma população igual a de Ponta Grossa, que tem apenas 2.500 quilômetros, mas aquela coisa, aquele primeiro mundo mesmo, aquele respeito, né, às pessoas. Pouquíssimos carros, as pessoas caminhando a pé, porque, lógico, se você tem condições boas de caminhar, você se anima para caminhar. Agora, eu, quando saio ali do Campos Tiradentes e penso para ir em algum lugar, eu penso, meu Deus, eu vou ter que ir andando. Aí eu lembro só da frente da Biblioteca Pública, que, segundo a Cassiana Lacerda, é o único tapete acessível de Curitiba, porque, pelo menos, ali não temos o problema do salto enroscar e de tropeçarmos, né? Mas eu sei que ali também tem alguns defeitos, você já me explicou quais são.
É, não, a única rua que você consegue andar com tranquilidade hoje em Curitiba é Marechal Deodoro, tá? Porque além de ter o piso em bloco de concreto intercalado totalmente plano, tem o piso tátil direcional de alerta nos cruzamentos, tem que ir rebaixado, as calçadas rebaixadas em todos os cruzamentos. Então hoje é a única rua, e é mais ou menos naquele modelo que a gente quer que a Rua 15 se estabeleça. Né? Então,
sim.
Pelo menos nas duas laterais. Aproveitando que você falou da Lei Brasileira de Inclusão, eu só quero deixar para os nossos amigos que estão nos assistindo o número do artigo, artigo 113 da Lei Brasileira de Inclusão, cujo número é 13146/15. É Lei Brasileira de Inclusão. Ela é conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem status de constituição. Nenhuma lei municipal pode sobrepujá-la. E lá no artigo 113 está escrito claramente: compete à União, Estados e Municípios a construção e manutenção de bens públicos, já somos bens públicos, entre eles calçados de passeio. Até te contava na live de quarta-feira lá na Associação Comercial, né? Eu até comentei, o Roberto Vidini, que é um engenheiro amigo nosso que está em Madrid, fazendo uma mestrado em Madrid, fazendo um comparativo de Madrid com Curitiba, né? E eu pedi para ele, né, assim como aqui no Brasil nós temos a Lei da Inclusão, que obriga os Estados, os municípios a construir os bens públicos, vocês têm uma lei aí? Ele me respondeu laconicamente, não passa pela cabeça dos gestores europeus que tenha que haver uma lei que obrigue órgãos públicos a cuidar de patrimônio público. Então, você viu quanto que nós estamos errados, né, em relação à lógica da coisa. Né? Se é um bem público, claro que compete ao município, né? Aos estados, não.
Precisa de lei, né? E o problema é que as leis não são respeitadas, né? Porque é isso que a gente, contra isso que a gente se debate. Há lei, mas a lei não é respeitada. Então, nós ficamos anos e anos peregrinando, como diz aqui a Maria Lúcia Furquim, que como interventora da APAE, fez uma exaustiva peregrinação buscando a extensão da linha de ônibus e a melhoria do acesso para os alunos das três escolas. Lá se vão 20 anos e nada foi feito. Você veja que incrível. E por isso que a gente tem que ter ações, tem que dar visibilidade a essas questões. Por isso que eu quis tanto fazer esse programa aqui da Rádio TV Uninter, porque sempre é uma ferramenta para nós darmos visibilidade às questões que são referentes às pessoas com deficiência e aos idosos que também estão na lei, não é? Porque justamente a própria lei diz que pessoas com deficiência física motora e mobilidade reduzida. Então, a própria lei contempla, né, a mobilidade reduzida. E veja, nós estamos aqui realmente patinando em tudo isso. Ricardo, eu ouvi num dos teus trabalhos você falar em neuroarquitetura, é isso? Neuroarquitetura ou neuroacessibilidade? Eu sei que havia
uma
palavra neuro.
Não, eu fiz um artigo falando sobre arquitetura pós-pandemia, tá? Porque muita gente não sabe, mas a própria arquitetura moderna, modernista, né, do início dos anos 1900, ela veio advindo dos problemas relacionados às grandes pandemias anteriores a essa arquitetura. Né, a peste negra, a gripe espanhola, que acometia a doença, né, a própria peste bubônica. Né, e o Le Corbusier, que foi um dos arquitetos precursores da arquitetura modernista, ele comparava aquela arquitetura daquela época como um sofá velho cheio de doenças, que as construções eram reza ao chão, né, fechadas, com janelas pequenas, com pouca luminosidade, com pouca ventilação. Então, naquela época, nasceram a ideia de fazer a arquitetura sobre que era exatamente para afastar do chão, com grandes portas de vidro, que era para entrar a iluminação, com grandes painéis abertos, que era para ventilar bem. Inclusive, Álvaro Alto, que era um outro arquiteto modernista, ele fez o projeto do primeiro hospital, isso lá no início dos anos 1900, o primeiro hospital com um terraço para as pessoas poderem ser levadas do quarto de máquinas para pegar sol para metabolizar a vitamina D. Isso que a gente está discutindo agora, né, na pandemia do Covid, já discutiu lá nos anos 1900. Então, essa questão que eu tenho alertado até esses edifícios corporativos, a tendência deles é desaparecer, tá? Porque esses grandes edifícios fechados hermeticamente e com ar-condicionado ligado, ventilação natural, ônibus também, você tem visto assim, né, sem ventilação natural, todos enclausurados, a tendência é que isso desapareça. Esse Covid, na verdade, ele veio nos dar uma grande lição. Essa é a preparação, porque segundo muitos especialistas, estão aparecendo novas doenças, vírus e bactérias, que estavam, inclusive, congeladas por milênios. E agora, com esse aquecimento global, estão descongelando as grandes geleiras e estão aparecendo doenças que já não existiam no nosso planeta. Então, se prepara, porque isso é só o começo. O Rui Piloto, inclusive o nosso amigo Rui Piloto, né, já nos alertou. Quando eu liguei para ele no início de 2020, que começou tudo isso, eu perguntei, o que você quer dizer? Ó, se prepara que daqui para frente a tendência é só piorar. Se prepara que vão ser anos até a gente encontrar como lidar com tudo isso aí. Então, vamos nos preparar desde já, né? Vamos fazer a arquitetura coerente, uma arquitetura acessível, bem ventilada, bem iluminada e principalmente acessível, né? Porque, como eu já falo, né, por mais sorte que você tenha, se você tiver muita sorte, você vai ficar idoso. E com a idade, vai perder a mobilidade, vai perder a audição, vai perder a visão e, em alguns casos, até a cognição. Então, nós temos que nos preparar para o nosso futuro. Então, vamos deixar de ser, por mais egoísta que você seja, pense que você vai precisar de tudo isso, né? E você já andou no dispositivo de rodas, você já foi nenê. Você já teve que empurrar um dispositivo de rodas, como eu, com os meus filhos, por exemplo, não eram nenês, né? E já tive que empurrar uma cadeira de rodas do filho. Então, é triste quando você chega na porta de um hospital, tem que largar a cadeira de rodas, que nem mostramos no hospital de clínicas, né? Você tem que largar a cadeira de rodas e partir para dentro do hospital carregando o filho no colo, tá? Então, isso é traumático. Tanto que isso aí, para mim, virou muito mais do que um trabalho, virou uma missão. Tá? E essa missão que eu quero deixar aos nossos ouvintes, esse desafio, né? Que não espere que chegue pela dor, que chegue pelo amor. Que as pessoas realmente comecem, se unam nessa campanha por calçadas acessíveis já, calçadas públicas, construídas e mantidas por órgãos públicos, e é para isso que a gente paga impostos. Eles nos revertam em benefício. E não em fantasias, aqui em Curitiba tem um coreto digital no serviço público, em plena pandemia. Eu quero calçada, gente. Eu quero poder chegar nos lugares com segurança. Eu não quero museus a céu aberto, que nem agora hoje apareceu na notícia, né, a inauguração do novo museu lá no Parque São Lourenço. Eu quero ter mobilidade, eu quero ter segurança, poder andar pela minha cidade com segurança, com uma pessoa em cadeira de rodas, com um idoso, que a gente possa chegar nos lugares sem correr o risco de uma queda. São Paulo, para você ter uma ideia, você já me ouviu falar desse dado, né? O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, fez um levantamento alguns anos atrás. São Paulo gasta 2 bilhões de reais por ano decorrente de quedas, ou em tratamento médico das pessoas que caíram, ou até o próprio indenizações, né, das pessoas que caíram, e as partilhas dessas pessoas que caíram, se machucaram, se feriram, e algumas morreram, como aconteceu aqui em Curitiba, no João Roberto, ficam totalmente desamparadas. Então, vamos cuidar melhor das nossas cidades. Esse que é o grande pedido que eu tenho feito há anos.
Então, as pessoas que não têm deficiências e que não têm deficiências, entre aspas, né, e que não têm familiares com deficiência, não convivem com elas, esquecem disso, ignoram isso. Eu acho que realmente elas não lembram. E porque precisamos dar mais visibilidade a essas pessoas e a essas questões, né? Aí, tudo se planejado já com este objetivo de promover a acessibilidade em todos os níveis, né? Mas também a física e a arquitetônica, que são fundamentais, porque sem esta ninguém nem sai de casa, né? O aluno nem vai para a faculdade, porque não consegue ir pela rua. E, então, já seria tudo bem mais fácil, né? O planejamento já levando a acessibilidade em conta, porque isso evita retrabalhos, evita problemas, evita doenças, evita acidentes. Eu digo que eu tenho vontade de pôr uma plaquinha assim, acessibilidade em tudo que é lugar onde estejam planejando alguma coisa, para que já no planejamento lembrem disso, né? Dessas questões todas referentes à acessibilidade. Como você fala, a cidade pode ficar muito bonita, muito enfeitada, mas o que nós queremos são condições básicas, né, para que as pessoas cadeirantes e todas as pessoas, na realidade, possam transitar com segurança. Olha, Ricardo, aqui eu tenho uma mensagem de um dos nossos intérpretes de Libras, o Flávio Cabral Penteado, e ele está dizendo assim: show, show de depoimentos. Os ambientes históricos, sim, precisam ser respeitados e resguardados, contudo, sem acessibilidade, quem irá prestigiá-los? Algumas calçadas em Curitiba parecem áreas de guerra, com minas abandonadas esperando alguém pisar e se acidentar. Pessoas com deficiência e terceira idade também têm direito à acessibilidade a esses ambientes históricos. Exatamente. E temos aqui... Temos aqui o Douglas. Diga. Não, eu vou ler aqui. O Douglas Soares Agostinho, ele diz... É um cadeirante, não é? O Douglas? Ricardo, você conhece?
Pelo nome
eu não vou lembrar. Eu também não. Mas ele diz aqui, Douglas Soares Agostinho diz: a portaria do MEC, que obriga a inclusão do conteúdo em desenho universal nos cursos de engenharia, fará com que a cada novo produto, nova máquina, nova construção, etc., contemple a utilização por qualquer pessoa, independentemente de suas limitações. Eu acho que o Douglas, ou é nosso professor, eu acho que é um professor, porque a Uninter agora tem os cursos de engenharia, estamos com as engenharias. Ele, olha aqui, ele está se identificando. Que bom, professor, que você se identificou, e que é um prazer de saber que você está nos assistindo. Ele é coordenador do curso de engenharia de produção da Uninter, está aqui nos acompanhando, que é uma honra. Bob Freitas...
Não, só queria destacar, claro, que... Nosso querido destacar, claro, que falou que as nossas calçadas são ambientes de guerra, que além de tudo, o petit pavé, por ele ser uma pedra que facilmente se solta, ela é amplamente usada como arma de guerra, literalmente.
É,
pode ter testações populares, em guerra de torcidas, o pessoal saca fora aquela pedrinha de petit pavé. Até o nosso colega, o nosso amigo Robertson Bondaruc, que um dia nos alertou sobre isso, né? Que elas são pedras que podem ser largadas a grandes distâncias, por elas serem angulosas, ela corta o vento. Lá no evento que houve contra a venda do hotel, há muitos anos atrás, que é uma pedra de petit pavé no quarto andar do prédio. Tá? E chega até a furar centro da polícia, chega a perfurar o teto do ônibus. Então, é realmente uma arma urbana. Continuar mantendo essas pedras soltas, escorregadias e lisas no centro Curitiba é ser cúmplice com crimes que estão sendo cometidos com ela.
Exatamente. O Bob Freitas diz: boa tarde, colegas. E diz: quando o município vai elaborar o plano de rotas acessíveis de Curitiba? Você sabe dizer,
Ricardo? Mas estamos reivindicando anos, né? Essa rota acessível do Guadalupe ao Hospital de Clínica, essa rota acessível da Rua do Rosário, ligando ao Inter, que vai inclusive interligar o setor histórico de Curitiba, onde foi feito recentemente aquele calçamento no meio das pedras irregulares ali do Largo da Ordem, né? Então, e a rota acessível imprescindível, né, da Pai de Santa Felicidade, tá? São 800 metros. Aquilo que eu te mostrei ali, apenas embaixo da trincheira. Imagina um cadeirante ter que andar numa situação sem nenhum tipo de calçamento por 800 metros, desde a Manuel Rivas até a Pai de Santa Felicidade. Nós já temos a promessa há muitos anos da prefeitura de executar esse calçamento e até hoje nada foi feito. Então, nós temos que, o próprio Ministério Público, nós temos o ofício, né, de um evento de 2017, estabelecendo que os municípios deverão criar rotas acessíveis de acordo com o artigo 103 da Lei da Inclusão, afastando a responsabilidade particular. Está bem claro no ofício do Ministério Público, né? Os municípios deverão atualizar a sua legislação acompanhando o que está descrito na Lei Brasileira de Inclusão. Isso é básico.
Sim. E o município precisaria também capacitar as pessoas que trabalham com as questões urbanísticas, né? Porque você veja, naquele vídeo apareceu muito claramente que eles conseguiram colocar um elevador para cadeira de rodas, mas não pensaram no buraco que aquilo iria deixar quando suspensa para as pessoas cegas que viessem transitar por ali. Então, as coisas são pensadas fragmentadas, né? E não no seu todo. O que isso vai causar para todos, e não só pensar ali naquele caso, eles pensaram só em resolver a situação do cadeirante, mas não pensaram no que o efeito que aquilo faria para os demais. Ricardo, eu anotei.
Inclusive, aconteceu um acidente, Leomar, com o telefonista do Ministério Público, naquele tubo em frente ao Museu Oscar de Maia, ali no Centro Cívico. A plataforma estava erguida para um cadeirante poder entrar no tubo, ele caiu dentro do buraco.
Que absurdo.
Porque tem a presença de espírito, claro. Senão ele tinha se machucado gravemente.
Claro. E olha o efeito, né? O efeito emocional que uma coisa dessas causa numa pessoa. Quer dizer, ela provavelmente vai evitar andar pelas ruas e vai utilizar o carro o máximo possível. Que é a questão, eu encontrei aqui o termo que você usou, é neuroarquitetura. Eu achei muito interessante, que é o estudo, pelo que você escreveu no seu artigo, é o estudo dos efeitos, né, no emocional de uma pessoa e em todo o seu organismo, a respeito das dificuldades que ela encontra em razão de uma arquitetura não inclusiva. Não é?
Isso. Só comentando aí a questão do tubo ainda, só queria complementar. O Roberto Dini, que está lá em Madrid, ele falou por aqui, não passa na cabeça também dos gestores de fazer a pessoa subir para entrar no ônibus. Lá todos os ônibus são low floor, piso baixo. Então ele nivela com a calçada, não tem que ter nenhum dispositivo para a pessoa subir num tubo para entrar dentro do ônibus. Ele já entra naturalmente no mesmo nível da calçada. Então são situações de inteligência, né?
Que a gente tem que
pensar no urbano, né?
Você veja bem qual é a diferença em custo, né, de colocar uma entrada no mesmo nível da calçada? Nenhum, né? Mas, infelizmente, precisa massa, né, cefálica para pensar nisso e pessoas que sejam capacitadas para isso. O Bob Freitas diz assim, essa exigência, desculpe, está no Estatuto das Cidades. E a Fabíola Jungels diz boa tarde a todos. Estamos aqui com muitas pessoas nos acompanhando, fora aqueles que não estão se manifestando aqui no chat. Ricardo, no teu ponto de vista, no teu ver, qual seria uma cidade que poderia ser considerada exemplo de acessibilidade urbanística?
Eu tenho mostrado nas minhas palestras um exemplo que nós fomos ver numa excursão do CREA, quase 20 anos atrás, Blumenau. Blumenau, devido às constantes cheias do rio Itajaí, também o calçamento de Pitiba Verde ia se soltando, as pessoas evitavam ir ao centro da cidade, e foi feito um grande remanejamento urbano, tá, com bloco de concreto intercravado, com piso tátil e nivelamento do acesso das lojas. Um dado que até nós comentamos na palestra da Associação Comercial aqui de Curitiba, que a Associação Comercial de Blumenau registrou um aumento de 40%, e agora recentemente eu escrevi esse mesmo dado pelo Sebrae de São Paulo. Aumentou 40% a frequência. Não é difícil de você chegar nesse dado a partir do momento que você some os 25% de pessoas com deficiência aos 15% de idosos, já deu 40%. Se você for somar ainda as pessoas que estão acompanhando essas pessoas, vai dar muito mais que 40%. Então, eu sempre digo, né, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, a partir do momento que o comerciante e que o poder público, eu não gosto de chamar de poder, é serviço público, né? Eu já fui um servidor público, né? O serviço público, e os comerciantes enxergarem que investir em acessibilidade e investimento com retorno garantido, nós vamos ter cidades mais humanizadas, mais acessíveis, mais inclusivas, e principalmente aquilo que a gente sempre repete, né, a questão da acessibilidade atitudinal. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, tendo o Everton aí como nosso intérprete, né? Então, é uma acessibilidade atitudinal, e sempre que possível, né?
Comunicacional. Comunicacional.
Comunicacional,
está promovendo acesso aos surdos. Na Unintra, tudo que sai, sai com libras. Nós temos esse paradigma. Tudo que sai,
Eu sempre me refiro ao Unintra como uma referência em termos de acessibilidade na questão do surdo, na questão da pessoa física. Só que, infelizmente, muitas das unidades a gente sequer consegue chegar na unidade, né? Que é o caso da Divina, nesse momento.
Exatamente. O Ciane, que é o setor que eu coordeno, tem hoje mais de 1.000 alunos cadastrados em todo o Brasil, de pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, e nos preocupamos muito com a questão da acessibilidade dos nossos polos, que são mais de 700 em todo o Brasil. Então, temos lá na área comercial, na área dos representantes dos polos, uma pessoa que, a Valéria, com quem você já esteve numa reunião do nosso comitê de acessibilidade, que ela viaja muito, ela vai nos polos para examinar as condições de acessibilidade. Eu acredito que é por aí que a gente tem que agir, né? Pensar educação para todos tem que ser uma educação acessível realmente para todos, inclusive nas questões físicas e no entorno das instituições. Ricardo, o nosso programa chegou ao fim.
Relembrar da importância, né, que a Unintra já demanda há quantos anos, né, do ensino à distância, né, a importância para muitas deficiências, que foi o caso daquele seu aluno, né, o Robson, né, ele só conseguiu se formar.
O Robson Venerei da Silva.
Preso numa cama, só se conseguiu se formar graças à acessibilidade, né, do ensino à distância. Então,
Nós instalamos uma antena na casa do Robson. Aquele tempo era por via satélite, a nossa EAD, né? Então, tivemos que instalar uma antena na casa do Robson. O professor Pickler estava à frente disso. E o Robson formou-se com todo o domínio dos conteúdos. Nós aplicávamos provas na casa dele. E ele assistia não só o curso que ele fazia, mas todos os cursos. Porque a coisa mais importante para ele era saber, era aprender. Então, Robson Vanderlei da Silva, que mora no Rio de Janeiro hoje, é um ícone, né, da história do Ciane, muito bem lembrado, Ricardo. Então, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, e a você, Ricardo, grande amigo, grande companheiro nas nossas caminhadas aí inclusivas, né, um aliado da Unintra nessas questões da Rua do Rosário, né? Nós batalhamos juntos por isso, e eu sei que esse é um dos itens pelo qual ele muito luta. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco, e eu deixo com você a sua despedida.
Só quero deixar realmente esse convite, né, repetindo, que não espere que você precise da acessibilidade. Prepare o teu futuro, comece agora. Tá? Quem sabe a gente se juntando, fazendo uma pressão juntos, nós consigamos, né, que os órgãos públicos finalmente exerçam a sua obrigação, né, em relação ao cuidado com o patrimônio público que todos nós precisamos. Principalmente, por exemplo, não aprovando nenhum novo loteamento sem que o investidor, no caso, que está lá ganhando, vendendo o terreno, faça a obra por completo, não apenas meio fio e asfalto. Eu mesmo moro aqui num loteamento novo, aqui no Pará, que foi fornecido o loteamento apenas com meio fio e asfalto. Então, cada um teve que providenciar a sua calçada. Então, nós temos aqui na minha quadra, meia quadra calçada. O meu terreno do lado esquerdo não tem nenhuma calçada. O terreno em frente, às vezes, falta calçada. Então, que nós consigamos entender que mobilidade se resume. Para você ter uma ideia, nós temos uma pesquisa, 40% do trânsito urbano mais eficiente da cidade é a pé no centro de Curitiba. Tá? No centro dos grandes centros urbanos, né? Então, por que não investir, em vez de investir o grosso, né, que nem agora pegaram 500 mil, 1 bilhão de reais para investir na requalificação do Inter 2, por que, que não destinaram pelo menos uma parcela desse meio bilhão para investir em calçamentos mais regulares, mais firmes, mais acessíveis para todos, né? Segurança para todos nós. Muito obrigado novamente, que Deus abençoe todos nós, que nós consigamos muito em breve acessar ao Inter de cadeira de rodas. Esse é o desafio que eu quero cumprir o dia, né? O desejo de sair ali da Praça Tiradentes e chegar lá no Divino de Cadeira de Rodas, se Deus quiser.
Amém. Um abraço para você. E antes de encerrarmos aqui, estourando o nosso tempo, a Wanda Dias, nossa bibliotecária, nos cumprimenta, Leomar e Ricardo. Parabéns ao arquiteto Ricardo. E o nosso professor coordenador do curso de engenharia da produção, professor Douglas Soares Agostinho, nos cumprimenta pela abordagem. E Bob Freitas e Tânia Soares nos dão parabéns pelas excelentes considerações. Então, muito obrigada a todos, um abraço a cada um de vocês e até a próxima sexta-feira com mais um programa Inclusão em Rede. Tchau.
Muito obrigado.
Inclusão em Rede.